Bem-vindos ao Pre-Bet Show, Part by Betano. Este é o episódio 137 com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, eu vou-me repetir, mas o final da época é assim. Estou entusiasmado.
Verdade.
E não estou só eu. A malta lá em casa também está entusiasmada, Alex. A malta esta semana, a nível de likes, de comentários, de participação nos desafios, de notas sobre os jogos, impecável.
Mais de 550 likes nos dois episódios, pá. Mais de 150 comentários, é espetacular, é tão gratificante. E eu tenho notado os 5 estrelas do Spotify.
O Alex está sempre em cima disso, atenção.
Vamos conseguir os 200 ratings, por isso continuem. E é muito bom, pessoal, do Pre-Bet Show.
Ora bem, inspetor Alex Braz, ao serviço do Pre-Bet Show, já sabem que o Alex vai sempre ver quem é que andou a pôr as 5 estrelas do Spotify. Alex,
e
mas vimos também os comentários todos.
Exatamente.
O que é que temos a destacar desta semana?
Então, na primeira vez a comentar tivemos o Tomás Viegas e depois temos o Lil Vitinho, nome interessante,
okay,
que disse que sem o Willman acredita que o Sporting irá empatar e também era a primeira vez a comentar no YouTube.
Era, o Lil Vitinho, olha, eu tinha aqui que o Tiago Vilela mandou-nos um grande abraço de Madrid. Tiago, no comentário deste episódio diz-nos só qual é que é o teu clube em Espanha.
Exato.
Só para perceber se estás mais do meu lado, que eu não tenho nenhum clube assumido, tenho alguns que gosto, ou se estás aqui do lado do futuro campeão nacional espanhol, que é o Alex e o Barcelona.
Ah, o jogo do Barcelona
tem que
convenceu.
Ser justo, tem que ser
e
justo.
Sim, como nós dissemos nos podcasts passados, quando o Barcelona joga ao mais alto nível, são os melhores jogos que podemos ver na televisão, sem dúvida alguma.
O Barcelona garante-nos entretenimento, a nós e a vocês em casa,
exatamente,
sem dúvida.
Exatamente, a perder 2-0, mas nós vamos falar mais à frente do Pre-Bet Show.
E há uma coisa que é certa, tu estás aqui hoje, portanto, o vaticínio do Tiago Carvalho não foi certo. O Tiago Carvalho disse que o Alex ia apanhar um ataque de nervos doido por causa do Ronaldo Araújo no El Clássico. Não
facto,
é verdade.
Já não vai ser titular para mim. E
acabou,
há uma possibilidade... Poderá sair, porque sim, é um jogador que tem muito interesse de mercado.
Sim.
Várias equipas que um para um, defensivamente, é forte.
Verdade, não se coaduna muito para a maneira como o Barcelona gosta de defender alto e de sair a jogar.
Exatamente.
Não é,
e o Tiago Figueiredo também disse um abraço da Polónia e que nós somos a companhia nos Erasmus aos almoços.
Olha,
por isso, obrigado, Tiago.
Malta de Erasmus na Polónia e no resto da Europa. Obrigado, um grande abraço a vocês e nos vossos almoços juntos, nas cantinas ou em casa.
E também saudar o David Lavaredas, que fez a previsão que o Nápoles ia vencer a Série A e da final da Champions League entre Inter e PSG. David, diz lá também quem é que vai ganhar a final.
Já agora diz-nos isso também,
porque
exatamente.
Eu vou ficar careca ou não? Eu acho que não. Inter, bora lá.
Na
bora
semana
lá.
A seguir à final da Champions vamos ter carecada aqui. Ai, vamos.
Ai. Já está. O que é prometido é devido.
Olha, o que é prometido é devido, Alex. E esta semana o que foi prometido não foi devido, porque não tivemos a final campeão esta semana em Portugal.
Vai decidir até a última jornada,
vai ser
não é?
Vai ser no próximo fim de semana que vamos ter campeão.
Então
isso
vamos
é
falar aqui do grande clássico que aconteceu. Vamos. E não sentiste que o gol logo aos 4 minutos tranquilizou o Sporting?
Sem dúvida.
Sem dúvida alguma.
Alex, o Sporting, arrisco-me a dizer que o Sporting entrou da maneira como devia ter o Benfica entrado. A equipa que jogava em casa era o Benfica, que ia à procura do resultado, porque o Sporting podia já com os dois resultados, como nós aqui antevemos na semana passada. E de facto,
exatamente,
esse golo, como tu dizes, primeiro lançamento do Pote,
profundidade
de Gyökeres. Trabalho muito bem feito por Gyökeres e depois soltou no timing certo para o espaço certo onde apareceu aquele jogador que eu e o Alex dissemos aqui durante muitas semanas, quando havia muitas lesões na equipa do Sporting, inclusive a Gyökeres, inclusive a Yeomand. Quem é que assumiu a batuta da equipa do Sporting? Francisco Trincão. E aparece no derby a marcar este gol decisivo. Esse gol tranquilizou o Sporting. Concordo.
Sabes quem
é que
mandou mensagem logo a seguir ao jogo? Foi o Francisco Martins. A dizer, logo, o MVP para ele da Liga Portuguesa.
Foi o seu Francisco Trincão.
É o Francisco Trincão.
Certo.
Sim, está com ele. Mas sim, é Francisco Trincão, esta época, demonstra a consistência e eu acreditar neste projeto. Porque sim, houve vários altos e baixos do Sporting, mas de Francisco Trincão manteve-se sempre consistente e a um mais alto nível.
Como ainda não tínhamos visto.
É a melhor época de Francisco Trincão, desportivamente, sem dúvida alguma.
Alex, repara que são 55 jogos.
Uhum.
Vai quase à cifra dos 60 jogos Trincão. Não se lesionou.
Uhum.
Finalmente tivemos Trincão bem fisicamente. E quando finalmente tivemos Trincão bem fisicamente, podemos ver o Trincão ao seu melhor nível. Trincão, esta época, pelo Sporting, tem 10 golos, 16 assistências, no total das competições. Como já dissemos aqui repetidas vezes, em alguns momentos da época, foi Trincão esse jogador que representava a diferença ofensiva no Sporting.
Sem dúvida. E é uma boa referência no balneário, porque sim, está com o Francisco, nós sabemos que ele a nível de nutrição, descanso
físico
e treinamento está muito focado e demonstra a disciplina que é preciso para inspirar jovens do Alcochete, não é?
Sem
o jogador
dúvida.
Francisco Trincão, que esteve no Barcelona. E alguns jovens do Alcochete olham para Francisco Trincão e sentem-se inspirados.
Por falar em inspiração em jovens do Alcochete, eu tenho que dar aqui um destaque muito positivo, Alex, à exibição sóbria, contundente, muito segura de Eduardo Quaresma.
Exatamente.
Eduardo Quaresma foi o jogador com mais cortes com sucesso da parte do Sporting e arrisco-me a dizer que no jogo, nas duas equipas, e teve uma capacidade de segurança e de não se deixar levar, quer pelas emoções positivas, primeiro quando o Sporting está em vantagem, quer depois pelas emoções negativas. Eduardo Quaresma esteve absolutamente impecável naquela defesa, como finalmente o puder. Para mim foi a exibição mais segura de Quaresma enquanto defesa.
Concordo, eu percebo
não
que estás a dizer.
Não tanto a fazer a diferença à frente, mas enquanto defesa, só seguro. Sim. Muito bem, Eduardo Quaresma.
E se eu for Roberto Martínez, isto é uma clara opção para jogar à direita num sistema A3.
Verdade.
Está a ser muito, mas muito forte. Mas sim, há uma subida de rendimento clara de Eduardo Quaresma, também de Francisco Trincão, também de Zeno De Bast, que sim, quando o De Bast sai e entra Morita...
O Sporting decresceu. É verdade.
E decresceu um pouco, sim. Ou seja, nota-se que De Bast está a melhorar muito na posição e a nível defensivo no corredor central... É o melhor jogador, para mim, nesta época, nesta fase.
Nestas últimas semanas, o De Bast garantiu essa segurança defensiva no meio-campo do Sporting.
Mas o meu grande destaque do Sporting neste jogo frente ao Benfica é a organização defensiva desta equipa. Uhum. Tal Eduardo Quaresma, Rui Silva, que tem demonstrado ser das melhores contratações na Liga Portuguesa esta temporada, porque sim, acrescenta muita tranquilidade a esta equipa.
É isso mesmo, tranquilidade.
E o Ousmane Diomandé... Também esteve muito tranquilo, confiante nos lances e não errou.
Já errou em alguns jogos nesta segunda metade.
Exatamente,
época, é
porque sim. E quem disser no gol de Pavlidis, Diomandé errou, por amor de Deus, aquele
escorregou.
Foi um momento de inspiração.
E foi a inspiração de Pavlidis.
Eu vou dar mais mérito a Pavlidis.
Concordo.
Do que de mérito ao Ousmane Diomandé, que para mim teve um jogo muito calmo e muito focado.
Sem
que
dúvida.
É algo que nós podemos ver já, uma demonstração de evolução. Se formos a comparar o Diomandé No jogo frente ao Porto e agora frente
neste
ao Benfica.
Derby. É verdade, sem dúvida, Alex. Tu falas do Rui Silva, tenho que dar esta nota, porque sabem do gosto que eu tenho por Rui Silva e da importância que nós aqui no podcast demos à contratação do Rui Silva.
Uhum.
Rui Silva, um guarda-redes de equipa grande tem que ser isto, tem que ser calmo, seguro, tem que transmitir esta tranquilidade que o Alex aqui falava.
Sim.
E Rui Silva tem sido, sem dúvida, nos piores e melhores momentos do Sporting, nesta segunda volta, uma garantia de segurança e tranquilidade lá atrás.
Exatamente.
E, portanto, bela contratação de Rui Silva, faz a diferença. Não por fazer defesas fantásticas, mas por transmitir precisamente segurança e confiança.
E outras coisas também conseguimos perceber deste derby. Pote ainda não está a 100%. Algo que também dava
nota-se
para
isso.
Ver, não
sim,
é?
Sim, nota-se isso.
E também, Giovanni Kenda entrou para o extremo esquerdo. Não, claramente, o melhor Giovanni Kenda é à direita.
É à direita.
Se calhar na próxima época vai ser a extremo esquerdo. Vamos ver o que é que vai acontecer
época,
a pré-época. Mas desta época...
Era aberto na direita.
Exatamente,
na
ala direita. Por isso sim, notou-se um pouco de desconforto.
Desconforto de Giovanni Kenda no jogo. Olha, da parte do Benfica, tu falavas e bem de dar esse mérito a Pavlidis. E mais uma vez, sim, tem aquela bola oposta. Mas estava lá ele.
Sim.
E a bola oposta não é assim tão de mérito de Pavlidis. Aquela jogada, Alex, e a participação... do Pavlidis, na maioria dos lances de perigo do Benfica, é de facto de salutar.
Sem dúvida.
Pavlidis, aquilo é uma jogada de um extremo driblador, não é? De um ponta de lança de um número 9.
Talvez foi a melhor assistência na Liga Portuguesa esta temporada.
Sim, assim de cabeça do que nos lembramos das últimas semanas, pelo menos.
E um momento importante, não é? Para o Benfica.
Foi. Que depois, e aí mais uma vez, voltamos à questão da segurança do Sporting, tocando aqui nesse ímpeto do Benfica, quando se pensava que o Benfica iria carregar nesse ímpeto para cima, à exceção daquela jogada de Belotti que arranca muito bem e assiste para Pavlidis a tirar ao poste, à exceção de algumas combinações com Sheldrup na esquerda, o Sporting conseguiu controlar muito bem esse possível crescer no jogo do Benfica.
Sim.
Não acho que tenha sido um mau jogo do Benfica, não acho.
A segunda parte foi,
sem dúvida
muito melhor.
Sim, sem dúvida. Há um crescimento do Benfica no jogo. E há ali quase um empate técnico entre as duas equipas, no bom momento defensivo do Sporting, a impedir esse crescimento que se esperava ofensivo do Benfica.
O ímpeto ofensivo do Benfica. Eu concordo com o que estás a dizer. Mas a minha última coisa que eu quero dizer em relação ao Sporting, nós claramente com este jogo, não é a confirmação que vou ser campeões, porque ainda falta uma jornada. Mas a verdade é, não haverá morta no Willman no jogo frente ao Vitória em casa, e para todas as pessoas que estão a dizer que vai ser um jogo fácil, lembrem-se da primeira volta. Foi um 4 igual,
um grande
que Francisco
jogo.
Trincão Olha. Teve de marcar um golaço importantíssimo, agora pensamos,
esse
não
gol
é?
Pode ser estes dois gols de Trincão, o empate em Guimarães e o empate na Luz, podem ser gols de pedra de toque para o título do Sporting.
E para Francisco Trincão, ele confirma um jogador de seleção nacional completamente. Mas sim, Morten Hoogland e Victor Gyökeres, eu tenho a confiança de dizer que são as duas melhores contratações que eu vi no Sporting este século.
Sem dúvida alguma. Não tenho dúvidas nenhuma.
Os dois pilares desta equipa, um capitão, o outro melhor jogador no campeonato, e nota-se a inspiração e a tranquilidade que eles dão a esta equipa.
Quando Hillman está em campo, Gyökeres, como tu disseste, é os golos, é a decisão, é a força da equipa. Impressionante. Em relação a Hillman é o capitão, o líder, o comandante daquela equipa.
Uhum,
o Hillman em campo, não só espiritualmente, porque também o é, com ele em campo nota-se o conforto e a segurança que todos à volta dele têm, e essa, olhar para ele, sim, e sentir é com este que vamos para a frente e para trás, ele é que lidera, mas de facto o Yulman tem uma capacidade que eu gosto muito num médio,
sim,
que é estar confortável em qualquer ambiente, em qualquer jogo, por mais ou menos decisivo que seja, contra qualquer adversário.
Completamente.
Impressionante.
A nível mental é muito, mas muito
fortíssimo,
forte. Mas mesmo assim, sem o Willman, eu ainda acredito que o Sporting irá vencer o Vitória de Guimarães e fazer história ao vencer o campeonato novamente, uhum, e se tornar-se bicampeão depois de 70 anos sem o fazer.
Alex, vai ser histórico. Eu também acho que Morten Yulman, apesar de Morten Yulman não jogar, o Sporting será campeão. O Sporting vai carregar muito neste jogo e há aqui uma questão. No encaixe tático de uma equipa da outra, uhum, entre Sporting e Vitória, eu acho que vai beneficiar o Sporting.
Sim.
Porque o Sporting já percebe, não tem problema nenhum em até entregar alguma bola ao adversário. E depois, uhum, explorar aqueles momentos de transição. Ou jogar entre linhas para Trincão e para Pote, ou jogar nas costas para Vítor Gyökeres. E aí, o Vitória de Guimarães gosta de subir as suas linhas de pressão, e eu acho que o Sporting vai beneficiar muito com isso, e portanto vai ganhar o jogo e ser campeão nacional, é a minha previsão. Para a semana que estaremos depois para fazer esse rescaldo do campeão nacional.
E também, sim, falando do Benfica, nota-se que o melhor lado esquerdo na nossa... Pelo menos nós dissemos os podcasts passados.
Em termos de combinação.
Combinação Álvaro Carreras com André Sheldrup. E notou-se, André Sheldrup entrou bem no jogo.
Muito bem.
Fez logo a diferença,
muito
não
bem.
Foi, Pedro?
Sem dúvida. Porque o Sheldrup dá essa capacidade com bola, também de segurar a bola e depois de ir um para um. Repara que ele combina muito bem com Carreras, com o Coxo a associar-se ali também,
uhum,
com os apoios frontais e com estes cair na esquerda às vezes do Pavlidis.
E a Turcoglu está mais confortável à direita do que à esquerda?
Está, eu acho que está
na
mais...
Na minha opinião.
Seja à esquerda, seja à direita, consigo perceber isso neste derby,
uhum,
mas seja à esquerda, seja à direita, a Turcoglu está mais confortável quando ele não é o extremo que tem que assumir a construção da jogada ofensiva,
okay,
quando é o extremo que fica livre para aparecer na área a finalizar.
Entendo, sim. Entendo,
portanto,
sim,
quando Pavlidis e, por exemplo, Sheldrup lhe permitem que seja ele depois a aparecer para finalizar.
Exatamente.
Essa dinâmica também acho que funciona melhor.
E sim, também com o Pavlidis, a sendo um jogador que sabe conduzir, uhum, a bola, que é algo que é muito notório, a grande diferença para mim entre Vítor Gyökeres e Pavlidis, eu acho que Pavlidis é melhor a nível de drible.
Na condição curta.
Exatamente.
Na condição curta.
E sim, o Benfica tem de usar isso mais vezes e, uhum, Artur Koglu, eu acho que ajuda Pavlidis a ser o melhor jogador.
Sim,
totalmente falando.
E o próprio Artur Koglu beneficia com isso. Até, eu acho que integram-se muito bem.
Exatamente.
O Google gosta de ter espaço. O Pavlidis não se importa de ir para espaços curtos.
E então, o Benfica vai vencer em Braga?
Eu acho que o Benfica vence em Braga.
Porque,
Alex,
o Braga, não esquecer que vence o Estádio da Luz.
Verdade.
2-1.
Primeira volta, o Braga foi vencer à Luz, exatamente. Uhum. Mas eu acho que o Braga teve um debacle grande essa semana. E vamos assistir ao Porto.
Exatamente.
Dificilmente o Porto perderá o terceiro lugar.
Sim.
E portanto, parece-me que o Benfica ganha em Braga. Tem que fazer a sua função, que é ganhar em Braga. Mas, como eu já disse anteriormente, e o Alex também, não nos parece nada que o Sporting vá escorregar depois destes últimos... A vitória no último minuto em casa.
Eu acredito.
Contra o Gil Vicente. Sim. Este empate que dá um conforto gigantesco no derby. Portanto, parece-me que o Sporting está com moral em alta, está confiante e mesmo sem Yulman ganhará e será campeão.
Eu também acredito que o Benfica vai vencer ao Braga fora. E sim, vamos ter aqui uma disputa no campeonato até... ao fim, não
até
é fácil.
Até o último minuto, essa que é essa.
Mas sim, o Porto vence o derby da Invicta e consegue agora garantir matematicamente 99% das possibilidades.
Está quase. Só se, lá está, só se o Braga ganhar o Benfica e o Porto perder em casa com o Nacional
golos,
da Madeira.
Não é, não é uma vitória normal, é uma vitória histórica.
Sim.
E sim, agora os adeptos do Porto podem estar um bocadinho mais relaxados e também dizer que Martin Anselmi nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, 1 derrota. Sim, a derrota com o Estrela Amadora não foi bom, não foi
não
bom
foi,
do
não
todo.
Foi, e foi o
não
pior jogo, bem. Nós referimos aqui, foi o pior jogo do Porto.
Sim, mas eu acredito que esta equipa do Porto vai melhorar muito e vai aprender do que aconteceu. Tomás Pérez já está a ter mais minutos,
sim.
Samu já está mais confortável, Francisco Moura está a jogar muito melhor e toda a gente já é um facto, já sabe, que o melhor
ora
jogador
bem,
do Futebol Clube do Porto
é Rodrigo,
Rodrigo Moura.
Moura. Isso aí não há hipótese. De facto, Alex, o gol do Rodrigo Moura neste derby de Invicta...
Ele faz os golos sozinhos.
Sozinho, sim.
Ele não precisa de ninguém para fazer aquilo.
Quando coletivamente... Isso é um bom dado sobre o Rodrigo Moura. Quando coletivamente a coisa não está a funcionar na parte ofensiva do Porto, há ali um géniozinho da bola que chama o jogo a si, pega na bola e assume a responsabilidade, Alex. Tão novo, ele carrega a equipa às costas para ser... para haver magia no ataque do Porto, para haver imprevisibilidade, para haver um golaço como a marcou agora no derby.
Rodrigo Moura, para mim, já merece ser a convocatória à Seleção Nacional, especialmente, eu vou justificar, porque não vai participar no Europeu de Sub-21, porque vai estar no Mundial de Clubes com a equipa do Futebol Clube do Porto.
Bom dado que tu dás.
Sabendo isto, sim, é apostar em Rodrigo Moura já ser integral convocado
já,
para a Seleção Nacional.
Já, concordo.
Aprender agora numa é Nations League, em que algo está, está em custa,
concordo,
ok? Para ganhar um título.
Competitividade. Sim,
e sim,
sim,
é uma posição que, se Bruno Fernandes sai, Rodrigo Moura pode entrar.
É uma boa alternativa. Eu concordo totalmente contigo. E nós já dissemos aqui, defendemos que ao nível das seleções, e Espanha é um belíssimo exemplo nisso, tem sido na última década e meia um belíssimo exemplo disso, não haja problema nenhum em lançar jogadores jovens, por mais jovens que sejam, se estão a resultar nos clubes, estão a jogar bem, deem-lhes pelo menos esse cheirar da relva e dos treinos com os craques mais velhos.
E nós podemos já dizer, para a próxima época do Futebol Clube do Porto, não há dúvidas, eu já vi alguns comentadores a falar disto, Rodrigo Mora é o pilar do modelo de jogo do Futebol Clube do Porto. Se o Porto vai ser campeão na próxima época,
tem que
é o Rodrigo Mora a ser a grande estrela desta equipa, que é completamente possível. Eu acredito que no Mundial 2026 eu possa ver o Rodrigo Mora a titular um dos jogos. Eu acredito mesmo, porque isto é um jogador super diferenciado. Sim, muita gente compara com o grande jogador do Barcelona, mas honestamente, na nossa liga, digam-me três jogadores com a idade de Rodrigo Mora que foram melhores.
Peguem na bola e façam
não
isto.
Não há! É verdade. Se disserem que Giovanni Kenda é melhor que Rodrigo Mora, só estão a ver os dois jogar há o quê? Seis meses, um ano?
Sim,
porque
verdade.
Porque quem acompanha
verdade.
Na formação
tu vias mais na formação e
Rodrigo Mora é
isso.
Um craque geracional. Uhum. Isto não acontece por acaso, e sim, aproveitem adeptos do Futebol Clube do Porto, aproveitem, vão ao estádio ver um jogador destes, porque sim, quando o Benfica tinha João Neves, dava gosto de ir ao estádio
sim,
da Luz
sim,
ver
sim, sim.
Um jogador de João Neves.
São os tais jogadores que catapultam os adeptos para o entretenimento no futebol, para a alegria e para pagar bilhetes.
E ele abre o marcador, o Rodrigo Mora abre o marcador quando a equipa precisa de uma solução.
Verdade.
Por isso sim, confio em Rodrigo Mora e eu acredito que o Futebol Clube do
então
Porto
já,
vai vencer o último
jogo. Já agora
também.
Pergunto, Alex, se tu, nos três melhores jogadores desta época do Futebol Clube do Porto, tens o Rodrigo Mora, eu diria que sim que tens, manda lá vir os teus três melhores jogadores do Futebol Clube do Porto, depois vamos ao Sporting e ao Benfica. Esta época.
Esta época, os três melhores jogadores do Futebol Clube do Porto. Esta época, os três melhores jogadores do Futebol Clube do Porto, para mim, são Rodrigo Mora, Diogo Costa e Fábio Vieira. Costumo não ter Samu, apesar de ter 18 golos na Liga.
Então, olha, menção honrosa a Samu, tenho aqui também de parênteses, mas para mim, Diogo Costa, Francisco Moura e Rodrigo Mora.
Também tinha Francisco
Pela
Moura.
Pela regularidade de Diogo Costa e de Francisco Moura.
10 assistências na Liga.
Exatamente.
Espetacular.
Na época
e agora do Benfica? Quem é que são os três mais importantes desta época?
Olha, no Benfica eu tenho Otamendi, Álvaro Carreras e Evangelis Pavlidis.
Concordo com os três.
Tens?
Tenho Otamendi, Pavlidis e Álvaro Carreras também, mas Kokshu em 2025 subiu muito o rendimento.
Tinha aqui, entre parênteses, Kokshu, menção
adoro,
honrosa.
Adoro.
Olha, e no Sporting, Alex, começa
eu
tu.
Acho que vamos concordar também. Gyökeres, Morten Hoylmand, Francisco Trincão.
Exatamente. Morten Hoylmand, Francisco Trincão, Vítor Gyökeres e aquela menção honrosa, a Rui Silva, pela importância de um guarda-redes seguro.
E sim, se eu também fosse fazer uma menção honrosa, eu diria Diomandé, porque foi muito seguro e o defesa central, para mim, o melhor do Sporting esta época, e também, Zé Nudebast, pela subida de rendimento que teve e foi
nas
uma solução,
semanas.
Tendo em conta o meio-campo que tinha várias lesões.
Olha, Alex, por falar em lesões e em soluções, há uma coisa que é certa. Hansi Flick, ao longo de toda a época, e eu tenho que dar esse mérito, conseguiu arranjar as soluções, principalmente ofensivas, para o Barça ser a equipa mais entertainer
sim.
e mais acutilante ofensivamente.
Este
Barça dá espetáculo.
E Fabrício Romano já afirmou que Hansi Flick vai renovar até 2027, por isso sim,
Boas
tem aqui uma
perdi,
consequência
gostes,
dos bons resultados. E sim, eu tenho de admitir, Hansi Flick valoriza esta equipa do Barça. Hansi Flick valoriza a cultura do Barça. Hansi Flick dá um sentido de família a esta equipa. E jogadores como Rafinha, Lewandowski, são referências deste balneário e sentem-se pais destes jovens jogadores de La Masia.
Tu falas de cultura Barça, há três aspectos para mim muito importantes na cultura Barça. Tu queres que o Lê sabrás melhor do que eu. Muita qualidade com bola.
Sem dúvida.
Uma equipa muito acutilante ofensivamente, atrativa,
uhum.
e com muitos jovens da formação
e
da Masia.
E muita crença, Pedro, porque sim, várias equipas
é
que estariam a perder 2-0 frente ao Real Madrid baixavam a cabeça e diziam
virar
okay,
para 4-2 de loucos.
Na primeira parte. E sim, de loucos também, para muitos, mas agora para Kylian Mbappé também não. E a história repete-se, porque sim, Lionel Messi aparece e os Galácticos tiveram ali um stop.
Uhum.
Também tivemos, no início dos anos 2000, os Galácticos a aparecer e Ronaldinho a meter um stop.
Os jovens talentos.
E agora temos os novos Galácticos a aparecer com o Kylian Mbappé.
E o talento do Barça.
E o La Masia. O talento da La Masia a meter um stop.
É verdade.
Isto é história a repetir-se,
é verdade.
Não é, Pedro?
É a cultura Barcelona, como
e
tu dizes.
E todos os jogos que Kylian Mbappé enfrentou o Barcelona esta época, venceu os... Não, perdeu os quatro El Clássicos. Perde 4-0 em casa na La Liga, perde 5-2 na Supercopa, perde 3-2 na Copa del Rey
e agora
perde 4-3 na segunda volta na La Liga.
O pior pesadelo de Carlo Ancelotti é o outro treinador, é Hansi Flick, sem dúvida. Ancelotti, eu acho que dorme mal na véspera dos El Clássicos contra o Barcelona.
Mas não esquecer, Pedro, que em janeiro o Real Madrid estava 8 pontos à frente do Barcelona.
Sim, sim.
8 pontos
Daí
à frente do Barcelona na La Liga.
Hansi Flick, de facto, arranjou as alternativas e as soluções dentro do seu plantel para conseguir fazer uma segunda metade da época ainda mais estrondosa do que a primeira.
Mas Kylian Mbappé, para mim, não é o grande culpado do Real Madrid não estar em boa forma, porque sim, Kylian Mbappé é o melhor marcador de sempre na sua época de estreia no Real Madrid com 39 golos. Uhum. O problema não está ali. O problema está que Toni Kroos não foi substituído. Não há alguém que faça aquele último passo a Bellingham, a Vini, a Kylian Mbappé.
Para as marcações dos
E já não vai haver a Rodrigo Góes, porque sim, Rodrigo Góes ter 0 minutos no El Clássico significa que talvez o Rodrigo Góes
vai sair
para algum lado.
Talvez Inglaterra, não é?
Se Florian Wirtz vai para o Bayern de Munique, a minha previsão é Rodrigo Góes e para o Man City.
Vamos ver o que é que vai acontecer com o Wirtz, não é? Acho que eu concordo.
Kevin De Bruyne vai embora, Bernardo Silva talvez, Jack Grealish talvez.
A transferência do Wirtz será definitória. A transferência do Wirtz ou para o City ou para o Bayern será definitória para outros movimentos de mercado de jogadores como o Rodrigo Góes. Por exemplo, é um dominó, exatamente. Alex, antes de seguirmos para o segundo desafio do nosso episódio de hoje, eu tenho de perguntar, porque o nosso David Lavaredas falava do Napoli campeão, que está ao rubro da Liga Italiana, o Nápoles perdeu pontos esta semana, em casa com o Génova, o Inter recuperou aqui 2 pontinhos para o Nápoles.
Verdade, mas olha as jornadas futuras do Inter, é isto que eu queria dizer às pessoas. É, o Inter vai jogar fora frente ao Lazio, vai jogar em casa frente ao Lazio, peço desculpa, e vai jogar fora frente ao Como. Como que está com 6 vitórias consecutivas com o Cesc Fabregas. Uhum. Nico Paz, a Sandial, uma equipa mas muito forte.
Verdade.
E depois temos o Nápoles que vai jogar a Parma fora, também não é um jogo fácil de todo. Zain Suzuki na baliza, nós gostamos
Belíssimo
muito.
Guarda-redes.
E Cagliari em casa, que é um jogo mais fácil, na minha opinião.
Eu vou Nápoles campeão.
Eu também
vou manter
acredito,
a minha aposta desde o início da época.
E Lukaku, que está envolvido em 23 golos, 13 golos, 10 assistências na Série A, é praticamente em quase metade dos golos da Série A.
Há uma coisa que é certa, Lukaku com António Conte é uma história de amor que resulta sempre certo.
E sabes que eu vou dizer algo que pode ser audaz para os adeptos do Private Show, que é, eu considero António Conte um melhor treinador que Simone Inzaghi. Simone Inzaghi eu acho que é um treinador muito forte em competições de taça.
E neste Inter?
E em competições
António Conte
de liga.
Já provou em mais clubes.
Não só provou, mas construiu. A Juventus
Nos
que ganhou as dinastias com Allegri começou com António Conte. Este Inter em 2020 foi
começou
treinado
com António
Conte também. E ele faz um modelo 3 atrás.
Só não deu certo no Tottenham, já sabemos
porquê. E o senhor Marotta olhou para o que o Simone Inzaghi estava a fazer na Lazio, disse, olha, pode jogar no sistema de jogo do António Conte.
Montou aqui.
Mas em competições de liga, o Inter tem sempre a melhor equipa na Série A e Simone Inzaghi só vence uma vez a Série A.
É justo o que dizes. Por isso,
em ligas, para mim, é melhor que Simone Inzaghi.
Olha,
liga nos comentários, concordam ou não?
Já agora pergunto para o desafio que temos agora. Se tu tens... Nós fizemos aqui durante várias semanas com os vossos desafios, proposições, top 5 das posições. Alex,
então,
temos jogadores de Inter, temos jogadores de...
Sim. Então vamos lá. O melhor 11 da época acima dos 18 bónus. Guarda-redes.
Yann Sommer.
Eu vou com Gianluigi Donnarumma. Defesa esquerda.
Defesa esquerda, Nuno Mendes.
Nuno Mendes, concordamos.
À direita, Alex.
À direita, Hakimi.
Eu tenho Hakimi também.
Dupla de centrais.
Virgil van Dijk e vou ter que pôr Bastoni.
Virgil van Dijk e Bastoni, também concordamos.
Meio campo, Alex. Eu
Vitinha.
Tenho... Vitinha. Tenho Pedri.
Pedri.
Tenho a média ofensiva atrás da ponta-lança, Musiala.
Eu vou ter Florian Wirtz.
Eu sei, isso eu já sabia. Depois, trio da frente, eu tenho Dembélé.
A extremo-direito.
Exatamente.
Eu também tenho Dembélé.
À esquerda.
À esquerda tenho Rafinha.
Eu também tenho Rafinha.
E ponta-de-lança, Harry Kane.
Harry Kane.
Então concordas que Dembélé teve uma melhor época que Musiala?
Sim, acabo por concordar nisso. Por muito que me custe, acabo por concordar nisso. Espero que já agora, para me custar menos, que Dembélé prolongue essa sua fantástica época e ganhe a Liga dos Campeões.
E uma grande questão já que agora, eu posso Dembélé... perguntar aqui aos espectadores do Private Show é, se o Inter vencer a Champions League, acreditam que o vencedor da Ballon d'Or vai ser um jogador fora do PSG, fora do Barcelona, quem vencerá a Ballon d'Or? Está tudo em aberto.
Eu para vencer a Ballon d'Or não sei, havemos de fazer isso como deve ser, mas eu acho que se o Inter ganhar a Champions, o Lautaro é top 3 da Ballon d'Or.
Ah, não concordo. Eu não concordo mesmo,
O Lautaro é mesmo subvalorizado por toda a gente. Que grande jogador.
Não concordo mesmo, porque sim, eu acho que há jogadores melhores do que o Lautaro na própria equipa do Inter, como Bastoni e Barella.
Mas a referência é o Lautaro. Tá bem, eu consigo perceber e eu adoro o Barella e o Bastoni também, como tu sabes.
Mas então, gostei do mérito desta Sommer, porque sim, os melhores guarda-redes, esta época, sem dúvida alguma, Donnarumma, Sommer, Alisson e eu diria ao quarto o Courtois, apesar de ter estado lesionado, e Szczesny, que
já tinha
um impacto importante no Barcelona.
Há um mês e pouco, quando fizemos o top 5, tinha posto o Courtois na altura, só que nas últimas semanas, Alex, quando a Liga dos Campeões apertou, guarda-redes como Donnarumma e como Sommer deram um step up
sim,
e assumiram-se como importantíssimos. Se não fosse o Donnarumma no PSG e Sommer no Inter, estas duas equipas não estavam na final da Liga dos Campeões.
E nós em podcasts futuros iremos tocar mais no assunto de Xabi Alonso Real Madrid.
Sem dúvida.
E Carlo Ancelotti e Brasil.
Ora bem, eu fiquei já, muito já está confirmado. Exatamente.
Porque eu achava que talvez o Jorge Jesus ia ser o treinador do Brasil.
É Ancelotti.
E é Ancelotti. Digam nos comentários o que é que vocês acham acerca
desta
deste tema.
Escolha, sem dúvida.
E agora, Alex, jornadas a prever, não é, Pedro?
Jornadas a prever. Temos La Liga com um derby catalão. Temos odds para esse derby. E temos depois a final da Copa Itália. Eu proponho que começamos já por Espanha, nesse Real Madrid, Mallorca, e depois vamos ao Espanhol de Barcelona, Barcelona.
Real Madrid 1, com Arda Güler a ter um grande jogo.
A demonstrar que pode ser futuro para o Real Madrid.
Agora sem Rodrigo, Arda Güler vai ter mais minutos.
Eu vou com o Real Madrid 1 também, no derby de Barcelona, Alex.
Espanhol, Barcelona. Barcelona 2.
Aqui não há questão nenhuma. O Barça vai ganhar, vai ser campeão, para mim não há dúvida nenhuma.
E vai entrar a matar, eu acho que o Barcelona até ao intervalo está a ganhar.
Alex, repara que isto é um derby e aqui não há questões de tripla.
Ah, sim.
1,27 para o Barça ganhar, 2 é o Barça ganhar, 1,27. Empate 5,50, vitória do Espanhol, que isso eu tenho a garantia que não vai acontecer, a não ser um jogo terrível que não vimos esta época do Barça, 9. Portanto, meus amigos, não está fácil. Ainda em Espanha, Osasuna, Atlético Madrid, Alex.
Eu vou Atlético Madrid 2.
Eu vou X.
Apesar do Atlético Madrid... Pois, eu entendo o teu X. Eu entendo o teu X. Porque sim, o Atlético Madrid não está a jogar muito bom
futebol.
Sabes
que eu tinha esperanças no Atlético Madrid. Eu achava que o Atlético Madrid, a certa altura, esta época ia ser o campeão espanhol.
Mas vale sempre a pena ver Pablo Barrios. Pablo Barrios, um excelente meio campista no Atlético Madrid.
Olha, e vale sempre a pena ver o AC Milan, porque temos lá bons portugueses.
E o Sérgio
Conceição. E nós queremos ganhar a Champions, a Copa Itália.
Vai ganhar a Copa de Itália. Eu
acho que vai ganhar a Copa Itália. Ganhou, como tu disseste bem há pouco a mim, esta semana ao Bolonha, em
3-1,
casa, para a Série A.
Por que o Santiago Jiménez está no banco? Isso para mim é uma grande dúvida, porque ele entra e marca 2 golos.
É verdade, Alex. Mas também tens o Jovic, que estava num bom rendimento. O Taimi, às vezes, quando entrava, também dava certo. Eu quero ver, eu quero ver o Milan, 2-52, a vencer a Copa Itália, e quero ver o Rafael Leão a assumir a responsabilidade na Copa Itália.
Oh, super jeitosa de 2,52, eu concordo contigo.
É uma final de quase tripla, pela época fantástica que o Bolonha fez, mais uma vez, segunda época seguida, 2,82 Bolonha, 3,05 X, 2,52 Milan. Nos 90, eu vou...
Orsolini também, jogador.
Não, eu vou confiar, eu vou vitória do Milan nos 90.
Orsolini, um jogador muito, muito subvalorizado na Série A e que sim, esteve sempre presente quando estivemos a crescer também.
Mas acima de tudo... Todo o coletivo do Bolonha. É uma equipa que, taticamente, está muito bem montada.
Está melhor que teve com o Tiago Mota.
Chegou a fazer mais pontuação.
Exatamente.
Do que o Tiago Mota. Portanto, final difícil para o Milan, de Sérgio Conceição, de João Félix e de Rafael Leão. Eu quero ver Rafael Leão em grande, volto a dizer isto. E Rafael Leão vai ganhar a Copa Itália para o Milan.
Se calhar vai ser o Capitão América, o Pulisic, que tem estado muito bem esta época para o Milan.
Mas eu quero Rafael Leão.
E aqui, acreditamos que Luís Castro vai subir o Dunkirk para a primeira divisão?
Eu acho que sim, Alex. Era um prémio justo para uma equipa, para um trabalho fantástico que fez na Ligue 2, na Segunda Liga Francesa, e na Taça de França, que chegou, como sabemos, às meias finais contra o Paris Saint-Germain.
Eu também acredito que sim. Bora lá, Luís Castro.
Bora, portugueses, vencer esta semana.
É isso mesmo.
Malta, estaremos de volta mais uma vez para mais um Private Show. Obrigado, continuem. E o Alex, precisamos sempre por vocês. Comentem, subscrevam. Alex, façam aqui no Spotify.
5 estrelas do Spotify.
Exatamente.
E nós lutamos, faz uma grande diferença.
O Alex Braz está em cima disso.
E as partilhas, partilhem nos grupos de amigos.
Exatamente.
E sim, obrigado a todos, porque sim, o crescimento é notável e é espetacular.
É graças a vocês também. Um grande abraço, malta.
Um grande abraço, pessoal.